Revista de Imprensa.
Foi Isabel Pinto Machado quem leu os diários franceses desta quinta-feira e a atualidade francesa continua a dominar as manchetes, certo?
É verdade, Marco. A difícil remodelação governamental com em pano de fundo a demissão do ministro do Interior há 10 dias e a sua difícil substituição só será anunciada após o regresso da Arménia na sexta-feira do presidente Emmanuel Macron. Mas desde já, ele e o seu primeiro-ministro medem forças e pela primeira vez vêm à tona crispações entre ambos, é o que podemos ler na manchete do Le Monde, que refere que através de Edouard Philippe, a direita moderada tenta aumentar a sua influência no seio do governo, enquanto nos bastidores os próximos de Macron e de Philippe disputam inéditas lutas de influência. Tal é refutado pelos ministros, pode ler-se na manchete do conservador Le Figaro, que defende que as alegadas tensões entre ambos são mera especulação, e no editorial Vincent Tremollet de Vidier interroga-se sobre o porquê da transformação desta remodelação num verdadeiro psicodrama. Macron brinca ao cronometro, um jogo de palavras com cronómetro, titula por sua vez Libération, destacando que o presidente se regozija em fazer durar o suspense, encenação destinada a afirmar o seu poder, interroga-se este diário. A remodelação vira ao fiasco, considera por sua vez o comunista Humanité. A outra grande manchete do Le Monde é a reforma do sistema de pensões aqui em França, cujos pilares foram ontem apresentados aos parceiros sociais. O intuito do governo é aprovar em 2019 um futuro sistema único em substituição dos mais de 40 existentes hoje. O patronato apoia as grandes linhas, mas os sindicatos mostram-se preocupados. Ainda sobre a França, a manchete do comunista Humanité é evasão fiscal. Tem o seu festival em Cannes, que acolhe em novembro e em total impunidade o Salão Internacional da Imigração e do Imobiliário de Luxo, com advogados peritos em acrobacias financeiras, agências imobiliárias peritas em camuflar fraudes, representantes de Estados que vendem passaportes dourados, bancos que facilitam a exportação de capitais, onde se fala sobretudo russo, mas também mandarim indiano e ucraniano.
E sobre o resto da atualidade internacional e africana, quais os destaques dos nossos colegas da imprensa escrita, Isabel?
Por exemplo, o Marco Libération dedica a sua manchete na íntegra e larga o espaço ao primeiro aniversário da criação do movimento Me Too, na sequência da denúncia de violações sexuais pelo produtor americano Harvey Weinstein. O jornal dá a palavra a algumas iminentes historiadoras e ativistas de vários países. O Figaro interroga-se sobre a morte suspeita de Fernando Albán, opositor ao presidente venezuelano Nicolás Maduro, que oficialmente se suicidou atirando-se do 10º andar num local onde a polícia política o tinha detido, enquanto a oposição garante que ele foi assassinado. A ONU pede um inquérito. Já sobre o continente africano, Le Monde titula que Tito Mboweni é o novo ministro das Finanças na África do Sul desde terça-feira. Ele substitui Nhlanhla Nene, tido como íntegro e muito próximo do presidente Ramaphosa. Ele foi uma vítima paradoxal da luta anticorrupção devido ao escândalo em torno da família Gupta. Lacroix evoca a polémica em torno da provável nomeação da chefe da diplomacia do Ruanda, Louise Mushikiwabo, para dirigir a Organização Internacional da Francofonia, com apoio, entre outros, da França, Canadá e União Africana. Para este diário, a candidatura ruandesa representa o apogeu das errâncias da francofonia.